vencedora é com José Manuel Fernandes, também com o Miguel Pinheiro e hoje com o editor de Economia do Observador, Nuno Vinha. Eles juntam-se aqui à equipa das Manhãs 360, Judite França, Paulo Ferreira e também Carla Jorge de Carvalho.
Esta é a última ronda da semana, com muitos vencedores. Ontem houve uma sucessão de declarações com a renovação do estado de emergência e há muitas matérias para abordar em torno da pandemia. José Manuel Fernandes, queres abrir as hostilidades?
Bem, eu mesmo agora acabei de referir a intervenção do Primeiro-Ministro.
Exatamente, ontem, e foi por isso que escolhi a palavra hostilidade. Foste muito duro com o Primeiro-Ministro, não sei se é por aí que
sim.
Queres ir também.
Não, porque por acaso no que se refere à parte em que ele falou da pandemia, desta vez o Primeiro-Ministro foi mais direto e mais, digamos,
mais eficaz?
Singiu-se, mais eficaz. Eu continuo sem concordar muito com este método de comunicação. Acho que o sistema, esta metodologia de falar ao país de 15 em 15 dias, primeiro o Primeiro-Ministro e depois o Presidente da República ou vice-versa, não é a melhor de todas. Aliás, provou-se a seguir no desastre que foi a comunicação do Presidente da República. Acho que aquilo que adotam a maior parte dos países, que é ter comunicações mais espaçadas, com bastante solenidade e uma explicação feita como deve ser, é melhor, e portanto e as pequenas alterações que seja necessário fazer eventualmente às medidas de confinamento vão sendo feitas sem a necessidade de longas conferências de imprensa feitas pelos mais altos representantes do Estado. Mas seja lá como for, há alguma evolução na eficácia da comunicação, pelo menos do lado do Primeiro-Ministro, e portanto eu dou-lhe para essa parte da comunicação, não para a parte que acabei de referir há pouco no contracorrente, que essa parte foi muito, muito, muito má, para a parte da comunicação sobre a pandemia, eu dou-lhe nota positiva. Só não dou uma nota muito positiva porque acho que isto não deveria ser a forma de comunicar. A forma de comunicar, enfim, é ver como comunicam, por exemplo, o Emmanuel Macron ou Angela Merkel, que o fazem de uma forma bastante mais preparada e solene. Dou-lhe um 12.
Um 12 na forma como desta vez o Primeiro-Ministro comunicou.
Sim, porque habitualmente temos dado sempre nota negativa, portanto desta vez leva uma positiva, leva um suficiente. Não é um suficiente mais, mas é um suficiente.
É para continuar a trabalhar. Paulo Ferreira, também notaste um registo diferente do Primeiro-Ministro desta vez?
Notei, acompanhando o José Manuel Fernandes na questão da frequência com que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República falam ao país, isto já se banalizou, eu acho que ontem às 8 da noite quem estava a jantar já nem levanta os olhos do prato quando vê Marcelo Rebelo de Sousa aparecer ali às 8 da noite em direto nos canais de televisão a dizer coisas, e ontem foram mesmo coisas, acho que já vamos falar daqui a pouco daquilo que disse Marcelo Rebelo de Sousa. Quanto a mim foi um absoluto desastre. Bom, mas focando em António Costa, Primeiro-Ministro, eu acho que terá aprendido qualquer coisa já, lá está, não é por falta de prática, não é? Porque isto é de 15 em 15 dias, é um media training de 15 em 15 dias, é bom que se fale.
E já não foi à uma da manhã,
e foi mais curto, de facto, e portanto há aqui um método que, apesar de tudo estar afinado, não deviam era falar tantas vezes. Mas eu notei ontem, de facto, um tom completamente diferente do Primeiro-Ministro. Eu não sei o que é que ele fez àquele otimista irritante que tem dentro de si, deve tê-lo fechado a 7 chaves dentro de um armário, para não aparecer ali naquela conferência de imprensa, porque António Costa ontem teve o registo certo e adequado ao momento. Disse que não podemos, neste momento, pensar em desconfinamento, temos que manter o rigor das medidas, e não saiu daqui, deste mantra. Afastou qualquer esperança em termos uma Páscoa com regras ou sem regras, uma Páscoa normal. Atenção que a Páscoa é só no dia 4 de Abril, ainda faltam quase 2 meses, mais de 1 mês e meio. Recusou dar palpite sobre o levantamento gradual das medidas que estão em curso e também recusou especular sobre o hipotético regresso às aulas presenciais, mesmo quando perguntado sobre isso pelos jornalistas. E, portanto, aquela tentação que António Costa sempre teve de entrar pelo facilitismo, de dar sempre boas notícias, ontem esteve completamente ausente dali, e António Costa acho que deixou bem claro que o momento é grave e que não podemos começar já a pensar naquela luz ao fundo do túnel que estes números dos últimos dias podem permitir, porque se nós já percebemos isso com o Natal, basta darmos um passo em falso agora e desconfinar cedo demais ou com uma velocidade e intensidade superior àquilo que devemos, e obviamente isto é só um intervalo entre a terceira, já nem sei, esta é a terceira vaga, não é? Entre a terceira e a quarta vaga, e portanto acho que essa lição terá sido aprendida e foi passada de alguma maneira para a opinião pública. E portanto acho que António Costa teve ontem um registo certo, isto num governo que se preocupa mais em controlar os danos políticos, às vezes de imagem política, do que com o controle de danos sanitários. Só uma nota também no mesmo registro. Eduardo Cabrita ontem até parecia um ministro a falar no Parlamento, de facto, ao contrário daquilo que aconteceu há 15 dias, em que parecia um comício dos piores, e até o Ministério da Saúde ontem já anunciou, foi o próprio a anunciar a ajuda que vai chegar da França e do Luxemburgo. Portanto, não deixou que esses dois países anunciassem esse primeiro. Portanto, há aqui um... Espero que isto seja o início tardio, mas o início de uma mudança no tom da comunicação. E por isso eu acompanho o 12 que o Jamel Fernandes deu a António Costa.
E para Cabrita, nada?
Bom. Não. Isso também não vamos exagerar. Muito vamos falar bem. Com calma.
Paulo, deixa-me
sim,
só...
Nuno Vinha.
Paulo, deixa-me só concordar aqui com o Paulo naquilo que ele estava a dizer. Eu acho que a mudança de António Costa até já se viu antes, na própria reunião do início da semana do Infarmed. Nós depois, quando fizemos aquele trabalho a falar com as pessoas que lá estiveram dentro, com os parceiros sociais, etc., eles notaram muitas diferenças na forma como António Costa abordou os seus próprios os contributos dos parceiros e os contributos dos cientistas e dos especialistas que lá tiveram. Nomeadamente, os parceiros sociais diziam que António Costa, pela primeira vez, tinha pedido contributos a eles, aos parceiros, para que trouxessem para a próxima reunião, e eu sei que o Miguel Pinheiro acha que isso seria demasiado tarde para a próxima reunião, mas eu acredito que estes contributos possam até chegar antes, de forma a que os decisores políticos, no caso o Governo, possam tomar melhores decisões e decisões mais apropriadas para depois, quando for o desconfinamento, e que setores é que isso deve ser feito em primeiro lugar. Eu acho que isso marca também um discurso um bocadinho diferente de António Costa, naquela ótica de já não sei tudo de uma vez, já não sou o único a ter a verdade toda dos factos.
Às vezes as derrotas e quando as coisas correm mal, uma e duas vezes, isso às vezes é um fator de humildade para as pessoas, e o tal otimismo irritante de António Costa, caramba, também não pode resistir, sobretudo a este erro de Natal que estamos a pagar com muitas mortes diárias e com casos e com...
Essa é outra forma, essa é outra forma de dizer que até um relógio estragado acerta duas vezes ao dia, não é?
Exatamente, Nuno.
Então, quer dizer, e chamo agora a Judite França, quer dizer que a estratégia portuguesa, ou os responsáveis pela estratégia portuguesa, estão a aprender com os erros? Estaremos perante este momento de humildade e de reconhecimento de erros?
Eu não sei se recordam que Graça Freitas disse claramente que a estratégia de comunicação mudou. Uhum. Porque
e ela ia deixar de estar
foi questionada,
à frente.
Foi questionada porque é que há um mês que não aparecia nas conferências de imprensa, aquelas conferências de imprensa em que se debitam números, o que ela disse claramente foi há uma estratégia diferente de comunicar, e portanto não sei se essa estratégia se alastrou ao governo, e se António Costa não é muito permeável a dicas e gosta bem de ser ele a fazer a sua própria política e a sua própria estratégia. Eu aqui tendo a achar, como diz o Paulo, que há um reconhecimento de uma coisa que António Costa disse no início, que é não podemos dar uma ideia errada, porque essa ideia errada alastra aos portugueses, e portanto temos que ser muito claros. Eu acho que essa foi a estratégia, vamos ser clarinhos como água e não sair daqui dizer não se desconfina, não se desconfina, não se desconfina. E mesmo que o Presidente da República tenha dito claramente que queria saber como é que há um plano faseado para o regresso às aulas presenciais, António Costa não avançou com nada, a não ser dizer que até março, até ao final de março e início de abril, percebeu-se por causa da questão da Páscoa, que é 4, se não estou em erro, fez questão de dizer que até lá não vai mudar nada. Curiosamente, a comunicação do Presidente da República, talvez um pouco mais otimista, porque pede esperança, diz que sem esperança todos os esforços são em vão. Mas depois teve ali um erro crasso, o Miguel Pinheiro já o apontou, mas pronto, eu já tinha isto escrito, portanto, portanto vou ao mesmo. Que é utilizar a comunicação ao país para mandar bocas sobre artigos que aparecem nos jornais e sobre duas pessoas que hoje não são mais comentadores políticos, Santana Lopes e Alberto João Jardim, que falaram num governo de salvação nacional. Eu aposto que, tirando nós, que fazemos as hermenêuticas dos textos todos e andamos na parafrase do texto, tirando nós, ninguém entendeu o que é que ele quis dizer. Perceberam a parte de não embarca em crises políticas? Bom, enfim, não há nenhuma à vista, mas tudo bem, não embarca, porque acha que é mais importante tratar da pandemia. Agora, falar num governo de salvação nacional e que não quer um governo de salvação nacional, achei completamente despropositado. Não se, e eu tive um momento de esperança na última comunicação ao país, porque me pareceu uma comunicação solene, com as honras que merece uma comunicação ao país. Mas não, já está tudo outra vez como sempre, que é faz uma comunicação ao país porque sim. Antigamente, quando nós ouvíamos o Presidente da República falar às 20, ficávamos todos em...
Até sobre o Estatuto dos Açores.
Oh, estava-me a lembrar disso. Essa foi o pé em falso do Cavaco Silva. Estava mesmo a lembrar disso. Mas tirando isso, antigamente era uma coisa... Lá está, solene. Agora não. Uma comunicação ao país é... Pronto. É aquilo, não é? De 15 em 15 dias vem falar ao país.
E então a tua nota vai para o Presidente da República?
Vai para o Presidente da República e dou-lhe um 10... porque o resto da comunicação, e houve partes da comunicação que foram razoáveis, mas aqui, de facto, acho que é preciso ter juízo.
Simpática com 10.
Miguel Pinheiro, já comentaste, de facto, a intervenção do Presidente da República.
Que Miguel Pinheiro não vai dar 10, acho eu.
Se calhar o Miguel Pinheiro agora está a pôr o jovem aluno de 10 anos nas aulas. Será isso, ó Miguel? Já cá estás?
Já cá estou.
Muito bem.
Já está tudo
a andar.
Disciplina militar, eu comprei um camuflado igual ao do vice-almirante que eu vi em Mel e agora consigo gerir isto de uma maneira fantástica. Acho que é muito revelador que são 8h46, já estamos aqui há cerca de 15 minutos a falar sobre a comunicação em relação à pandemia e só temos falado de políticos. Portugal tem um enorme problema neste momento, que é o de não ter uma figura científica que seja reconhecida e respeitada e que possa fazer a ponte entre os vários especialistas, que não têm que estar todos de acordo, não é suposto, não é assim que se faz ciência, mas que possa fazer uma síntese informada sobre aquilo que está, o estado do debate em relação à pandemia neste momento, que faça essa ponte entre os especialistas e o poder político e que faça a ponte entre os especialistas e a opinião pública. Nós temos isso em vários países e há uma razão para isso acontecer. Durante meses, Graça Freitas tentou fazer esse papel, mas deixou que a sua autoridade científica fosse contaminada por uma enorme...
Mas a Graça Freitas não é uma cientista. Começa por aí, não é?
José Manuel, está bem, mas o ponto não é esse, não é? O ponto é que é alguém que não está dependente das oscilações dos humores políticos e que é suposto fazer esta tal síntese da opinião dos especialistas e juntar os especialistas e ter uma preocupação científica, uma abordagem científica em relação a isso. E ela permitiu-se ter uma enorme flexibilidade perante as necessidades do poder político, como vimos, por exemplo, no 25 de Abril na Assembleia da República. Eu acho que o poder político terá...
No 1º de Maio.
O poder político terá percebido que o papel de Graça Freitas se estava a esvaziar rapidamente e decidiu afastá-la, imagino eu, mas mesmo isso não foi muito bem explicado. Tentaram ali uma substituição... pelo que se percebeu com o subdiretor-geral Rui Portugal, mas as coisas também claramente não correram bem. Por isso nós agora temos um vazio, como ficou claro com as reações do país e do poder político às declarações de Manuel Carmo Gomes no Infarmed. E sentimos, por exemplo, eu senti imenso esta falta quando ficámos a conhecer a decisão sobre a vacina da AstraZeneca. O regulador europeu permitiu que a vacina fosse aplicada a todas as idades, e o que nós temos feito até agora é seguir as indicações, é o nosso mantra, seguir as indicações do regulador europeu e da OMS. Ambos recomendam a vacina para maiores de 65 anos, mas nós, a nossa Autoridade de Saúde, tal como noutros países, atenção, tomámos uma decisão diferente, que foi a de evitar dar a maiores de 65 anos, mas, se necessário, dá-la. E a única pessoa que explicou um bocadinho melhor o que estava em causa nesta decisão, lá está, foi um militar, foi o novo coordenador da Task Force, o vice-almirante Gouveia e Melo, que não é seguramente um cientista, esse então não é mesmo, e que na entrevista que deu à TVI explicou um bocadinho isto, explicou que a vacina não fazia mal, a única dúvida era sobre o grau de eficácia, explicou que a vacina está a ser dada a maiores de 75 anos noutros países e que, portanto, em breve teremos mais evidência científica, mas nós tivemos uma decisão importantíssima e que deixou muita gente de mais de 65 anos inquieta em relação ao que se estava a passar e não houve ninguém que viesse com credibilidade explicar esta decisão. E num momento como este, numa pandemia, nós não podemos ouvir, claro que as decisões finais são dos políticos, mas nós temos de ter alguém com credibilidade, que seja respeitado para falar, para ser a voz da ciência nisso.
E quem seria, Miguel?
Não faço ideia, eu sei onde é que quer chegar, não teria necessariamente...
Não vais dizer Manuel Carmo Gomes?
Não, não vou dizer, poderia ser qualquer outra pessoa, não teria que ser Manuel Carmo Gomes, teria que ser alguém que as pessoas pudessem ver muito rapidamente como alguém credível e que estava ali para nos dar aquilo a que a ciência consegue chegar de forma honesta e clara, independentemente das pressões da economia e da política. Isso depois são contas, Miguel, para António Costa e para Marcelo Rebelo de Sousa.
Só dar uma sugestão. Num país onde as instituições funcionassem bem, esse papel devia caber ao diretor ou à diretora-geral de saúde. Mas deixaram-se capturar logo pelo poder político. Portanto, noutros países, aquele nível da administração pública é o nível técnico já. E são técnicos em que as pessoas confiam e que muitos mantêm-se nos cargos para lá de vários governos, mudam os governos, mas aquelas pessoas mantêm-se porque percebem daquele assunto, estão ali para ter uma abordagem técnica às suas funções e às suas missões. Nós cá percebemos desde o início que Graça Freitas é uma secretária de Estado, quase. Foi a secretária de Estado da pandemia, basicamente. Portanto, entregou-se logo ao poder político e ao governo. E, portanto, esse papel, de facto, ficou invasivo.
Eu acho que tens razão sobre isso, do que diz respeito ao nível técnico, mas desde o princípio que eu tenho defendido que Portugal podia ter feito perfeitamente algo que fizeram muitos países, Reino Unido, a Alemanha, a Suécia, por exemplo, que nós conhecemos essas pessoas, em que criaram, ou tinham um chefe cientista, ou tinham um conjunto de cientistas, cujos nomes eram conhecidos e que desde o princípio aconselhavam o governo. E inclusivamente o caso inglês é curioso, porque esse comitê de cientistas é conhecido, publica regularmente os seus relatórios, dá a cara e até existe depois um conjunto de cientistas que têm opiniões diferentes que publica contrarrelatórios. Portanto, e que assim também dá a cara, e não há o que nós temos em Portugal, em que temos todos os dias uma multidão de cientistas a dar cada um as suas bocas, digamos assim, em todos os órgãos de comunicação, uns um bocadinho mais para um lado, outros um bocadinho mais para o outro, e depois eles vão dar também, muitos deles, as suas opiniões contraditórias para as reuniões do Infarmed, porque as reuniões do Infarmed nunca foram as reuniões de um comitê científico. Porque as reuniões do Infarmed eram umas reuniões em que as pessoas iam para lá cientistas apresentar relatórios contraditórios sem nenhuma preocupação de síntese. Portanto, elas foram imaginadas, e é preciso voltar a este ponto, elas foram imaginadas num primeiro momento para confirmar aquilo que eram as decisões políticas que já estavam tomadas e para levar arrebanhar para ali a oposição, basicamente, claro, que foi feito no início, para sair dali tudo convencido e ir votar os estados de emergência.
Claro,
e depois, de repente, os cientistas começaram a não ficar de acordo. Começaram a sair dali a dizer coisas contraditórias. E nessa altura, aquilo deixou de bater certo. Só e que isso não era assim que devia ter sido feito desde
o princípio.
E faltou
o tal líder que o Miguel Pinheiro pede agora, e por isso Miguel não percebia quem tu queres.
Não tinha que ser, não tinha obrigatório. Podia ser um líder, podia ser um comitê, porque nisto nós temos pessoas especializadas, virologistas, temos epidemiologistas, temos várias especialidades. E, portanto, podia ser um comitê que reunisse as várias especialidades e que tivesse alguém que fosse o seu porta-voz. Agora, não podia ser, era algo que fosse uma confusão em que ninguém manda. E a diretora-geral de saúde, no limite, podia ser essa pessoa, se de facto em Portugal ainda houvesse a tradição que houve há muitas décadas atrás, já não são anos, são décadas, em que o topo da administração pública eram lugares de competência técnica. Quando se achou que tinham que ser lugares de confiança política a mudar cada vez que mudam os governos, deu disto. E, portanto, agora passamos a ter quase sempre, a CRASAP, infelizmente, não se vê para quase nada, e no topo da administração pública praticamente já não temos ninguém, que sejam pessoas que não sejam de confiança política estrita e que não estejam ali para dizer amém aos secretários de Estado, ser uma espécie de secretário de Estado bis.
Miguel Pinheiro, ainda temos de ouvir o vencedor Nuno Vinha, mas quero ouvir a tua nota. E a quem é atribuída?
Dou um 8 a Graça Freitas, que esforçou-se por ter esse papel, mas falhou. O facto de dar conferências de imprensa ao lado da Ministra da Saúde foi logo um sinal de que aquilo ia correr mal.
Muito bem. Nuno Vinha, vamos ouvir então o teu vencedor, e sei que tens dois.
Tenho dois perdedores, na verdade, acho que eu ontem fiquei mais uma vez preocupado com esta questão da vacinação. O Primeiro-Ministro admitiu que vai haver, que os atrasos na entrega das vacinas significa que 1 milhão de portugueses vai ter atrasos na forma como vão receber a sua dose, e isso só nos pode preocupar, e ainda por cima com as notícias que nós temos visto de batotas e de atropelos àquilo que é a ordem de prioridades. E eu vou dar uma nota 3, é uma nota bem fraca mesmo, até pelos critérios do nosso estimado painel, acho eu, e vou dar uma nota 3 ao Grupo Lusíadas, o Grupo de Saúde Privado. Na semana passada, o Observador noticiou que a Luz Saúde tinha vacinado os administradores de dois dos seus hospitais, incluindo a Presidente do Conselho de Administração, Isabel Vaz, e na altura perguntámos aos Lusíadas se eles tinham feito o mesmo, como é que tinham feito a vacinação e tal. E eles responderam logo, todos alegres, não, nós cumprimos o plano de vacinação, as vacinas não são nossas, são dos portugueses, portanto nós não somos como uns e outros. E, portanto, disseram, nas nossas unidades privadas, e reparem que isto é um pormenor interessante que eles dizem, nas nossas unidades privadas não houve cá esta bandalheira e tal. Pois, mas afinal também vacinaram elementos da administração. E, portanto, não foi numa unidade privada, como eles salientaram na resposta que tinham dado, mas sim numa unidade pública, o Hospital de Cascais, que eles gerem em PPP. Portanto, a minha nota 3 é porque já é chique expertise vacinar administradores quando deviam estar a vacinar médicos e enfermeiros, que é gente que tem contacto direto com doentes de Covid. E acho que é todo um novo nível, um novo patamar, fazê-lo e depois esconder, respondendo com meias-verdades a uma pergunta direta. E, portanto, isto numa altura, como eu repito, em que nós temos atrasos na entrega das vacinas, e que vão deixar 1 milhão de portugueses por vacinar numa altura em que deviam estar a ser vacinados, acho que isto é mesmo para nota 3, é uma nota fraca.
Carla,
e é para não dar zero por terem sido apanhados a fazer batota no teste. Quer dizer, que isso ainda é pior.
Isso
é para expulsão.
Achas mesmo que há a mesma condenação social a um grupo privado de saúde do que há a um vereador, a um provedor de uma santa casa?
O que eu acho curioso é que a resposta do Ministério da Saúde em relação a isto é a ausência total de resposta, é um silêncio. Ouvem-se os grilos do outro lado quando nós fazemos a pergunta de que, caramba, o que é que vocês dizem sobre isto? O que é que vocês acham sobre esta questão? Os administradores devem ou não devem ser vacinados? Isto é correto fazer isto? E eles lá vêm com aquela história, assim, em caso de dúvidas lá virá uma investigação da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que não resulta em quê? Ninguém sabe nada sobre isto. E chegamos e vamos chegar a ter o ponto de não perceber que hospitais é que estão a fazer o quê, e ninguém perceber como é que isto foi feito nos lares e quantas centenas de milhares, se calhar, de vacinas é que vão ser dadas de forma incorreta e assim, fora de prioridade. Todos nós temos familiares, todos nós temos pessoas que têm idade e doenças que já deviam ter recebido essa vacina e não foram, e cada vez que isto acontecer, nós devíamos lembrar que alguma coisa não está a correr bem, que não está a ser bem feita. E isto leva-me a uma outra questão também. Eu queria só dar uma curta nota aos trogloditas que andam a ameaçar árbitros e famílias de árbitros por causa de um cartão vermelho, por causa de um penalti ou por causa de um fora de jogo que não deu em golo. E, portanto, isto, quer dizer, pessoas que não se indignam com 200 pessoas a morrer por dia durante a Covid tiram tempo do seu dia, não é? Para telefonar e fazer ameaças porque um tipo qualquer viu um cartão amarelo. Isto era só a primeira mão da meia-final da taça. E eu nem quero imaginar o que é que pode acontecer se houver um erro na final. Portanto, a minha recomendação é sejam mais zen com o futebol, sejam mais sanguíneos naquilo que verdadeiramente interessa. E acho que a sociedade civil agradece as pessoas se indignarem mais com as coisas que nos afetam a saúde e que afetam a nossa vida direta e não um cartão amarelo, um penalti por marcar ou um fora de jogo.
Não me vinha.
E, portanto,
dás um também quatro. Nota. Dás um 4.
Dou um 4 aos trogloditas, mas dou uma nota mais fraca ao grupo Lusíadas.
Muito bem, Nuno Vinha. E dás também o pontapé de saída para aquele que vai ser o tema do explicador já daqui a poucos minutos. Vamos falar
se pudesse, ainda dava mais uma nota ao Tenente Coronel Marcelino da Mata, o militar mais condecorado em Portugal que morreu e que fica aqui um mama assume, que é o grito dos comandos para ele.